Evangelho de João, como já disse de praxe, capítulo 17, antes da leitura, vamos orar então. Senhor Deus, louvamos a Ti, Senhor, Te agradecemos por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, Pai, pela Tua providência, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Louvamos a Ti por tudo que Tu tens feito no nosso meio, demonstrando Teu amor, Senhor, Tua graça sobre nós, Senhor. Louvamos a Ti pela Tua palavra, que é maravilhosa, Senhor, e tem nos alimentado dia após dia para suportar os dias difíceis, Senhor, nos encorajar, os desafios que temos no dia a dia, no mundo, Senhor, nos alimentando com ela, Senhor, fortalecendo o nosso ser, dando a nós, Pai, o privilégio de poder testemunhar do sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz, sacrifício esse que tem nos dado vida, e podemos ter oferecido essa vida àqueles que nos rodeiam, Senhor. Louvamos a Ti porque estamos inseridos nesse projeto maravilhoso da redenção humana, Senhor, porque Tu tens nos enviado ao mundo para testemunhar do Teu amor por nós, Senhor. Louvamos a Ti pela Tua iniciativa, Senhor, e Te rogamos, ó Pai, que essa porção da palavra que vai ser lida agora, Senhor, possa também entrar nos nossos corações e fazer diferença, transformando-nos cada vez mais à semelhança do Teu Filho, Senhor, como irmãos caçulos que somos, ó Pai, como herdeiros também, juntamente com Ele, de todas as coisas, Senhor. Louvamos a Ti e Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. João 17, nós já iniciamos esse capítulo no... No encontro passado, lemos do versículo 1 até o 5. Agora nós vamos ler do 6 até o 19. Né? E o texto fala assim. João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardem do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Temos aqui os discípulos, Jesus intercedendo agora por seus discípulos. Discípulos esses que estão sendo encaminhados ao mundo, como o próprio texto diz, e têm testemunhado dos ensinamentos de Jesus, discípulos esses que se tornaram apóstolos de Jesus, né? E Jesus tem encaminhado eles para o mundo. Nesse momento agora, ele intercede por esse envio, propriamente dito. Eles estão sendo enviados ao mundo. Anteriormente, do versículo 1 ao 5, Jesus ora pela sua própria glória, né? Diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que me deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? Aí ele continua dizendo que glorificou na terra, consumando as obras que a ele foi confiada a fazer. Né? E finaliza: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, na glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, essa oração final, depois desse discurso de ensinamento de Jesus aos seus discípulos, antes dele ir para a cruz, testemunhando essa intimidade que ele tem com o próprio Pai, e agora intercedendo pelos seus discípulos. E eu acho que uma boa maneira de começar a falar sobre essa oração de intercessão de Jesus pelos seus discípulos, por aqueles que seriam apóstolos dele, uma boa maneira de começar é fazendo uma pergunta que eu acho que é muito recorrente no mundo que a gente vive, que parece que às vezes há uma certa confusão a respeito disso. E a pergunta é a seguinte: quem são filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Acho que essa pergunta ela faz uma separação bem clara da doutrina cristã da doutrina que não é cristã. Por aqui a gente pode caminhar para entender verdadeiramente o que é ser cristão. Né? O que é essa coisa que se chama de cristianismo? Então, para tentar responder essa pergunta, primeiro a gente vai ter que definir quem que é o Filho de Deus. E para responder uma pergunta tão séria como essa, a gente não pode simplesmente ficar aqui filosofando, a gente tem que recorrer à fonte de ensinamento que são as Escrituras. Né? E, por exemplo, a gente pode definir essa resposta simplesmente analisando os evangelhos. Eu vou escolher o evangelho de Marcos, por exemplo. O evangelho de Marcos tem três proclamações a respeito de Jesus Cristo sendo Filho de Deus. Primeiro, do próprio Deus, no início do evangelho, após o seu batismo, Deus fala: esse é meu Filho amado, de quem? Em quem me comprazo. A segunda declaração a respeito da paternidade do Pai é dada pelo próprio discípulo de Jesus. Pedro, quando perguntado a ele, aos discípulos, quem o povo diz que eu sou? Depois de várias declarações ali, de algumas declarações, o próprio Pedro, o discípulo dele, parece que caiu a ficha e diz: olha, tu és Filho de Deus, tu és o Messias, aquele que nós esperamos. E no final do evangelho, do próprio evangelho de Marcos, Jesus crucificado, e um inimigo de Jesus, um centurião, aquele que estava ali responsável por manter a ordem naquele evento ali de crucificação de Jesus, reconhece que verdadeiramente Jesus é Filho de Deus. Parece que houve uma conversão ali, né? Que declarar isso. Mas tem alguns outros textos que a gente pode ver que falam a respeito de Jesus sendo o Filho de Deus. Mateus 26... O 63 e o 64, eu vou ler, tá? Mateus 26, 63 e 64. Jesus sendo interrogado, né, pelo sumo sacerdote, o texto diz assim: e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que respondeu Jesus? Tu o dizes? Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Filho do Homem, né? Filho do Homem é um termo usado para o próprio Filho de Deus, né? O próprio Messias esperado em Daniel 7, versículo 13. Outra declaração a respeito de Jesus sendo filho de Deus é Mateus 14, 33. Agora os discípulos falando naquela situação lá no barco, os discípulos vendo Jesus fazendo o que fez. Mateus 14, 33 diz assim, e os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Marcos 15, né, como eu já falei, o centurião declara, e olha só que declaração, a gente não pode fazer doutrina com a declaração de demônios, né? Óbvio que não, mas é um texto contido na palavra de Deus que os demônios declaram a paternidade do Deus Pai, Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 13, 11, os demônios não resistem à presença de Jesus, à sua palavra, ao seu ensinamento, à sua presença. Marcos 3, 11, diz assim, também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele, exclamando, tu és filho de Deus. Não há quem não declare Jesus como sendo filho de Deus, né? A manifestação do Deus encarnado, Jesus, o Verbo encarnado, no meio do povo, anunciando o reino de Deus, mostrando os sinais do reino de Deus, a ausência de pecado, anulando todo o efeito do pecado na humanidade, proclamando a chegada do reino. Não há quem não reconheça que ele é o Filho de Deus, o Messias tão esperado. Jesus Cristo é o legítimo Filho de Deus. O que isso tem a ver com o texto? Calma aí. Quem mais é ou pode ser chamado Filho de Deus? Essa é outra pergunta. Parece que só nessa afirmação que Jesus Cristo é o Filho de Deus, já se divide doutrina verdadeira e doutrina falsa, né? É a grande chave para dividir o que é doutrina verdadeira e doutrina falsa, né? Falar da divindade de Jesus, nascimento virginal, a natureza dele como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, já aí já se define o que é doutrina cristã e o que não é doutrina cristã. Mas quem mais é ou pode ser filho de Deus? O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, afirma o seguinte, gente. João 1, 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Aí ele está falando agora daqueles que são adotados por Deus. O apóstolo Paulo também fala isso. Quando ele fala sobre a ação do Espírito Santo na vida do homem e descreve o homem como filho de Deus, a gente pode ver isso em Romanos 8. Eu vou ler do 12 ao 17, tá? Romanos 8, 12 ao 17. Diz assim, assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Outro texto que aponta para aqueles que podem ser e que são filhos de Deus é Gálatas 3, 26. Paulo também falando aos Gálatas, agora ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:23. Nesse texto que a gente leu, de João 17, Jesus está intercedendo junto ao Pai pelos seus discípulos, aqueles que se tornarão apóstolos. Mas por que Jesus intercede por esses homens? Qual a finalidade dessa intercessão? Por que Jesus faz essa intercessão por esses homens? O que esses homens têm de diferente do restante da humanidade? A resposta é que eles creem em Jesus e são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo enviado para guiá-los, e com algum propósito isso vai acontecer. Então vamos ler novamente então o verso 6 e 8, do 6 ao 8. João 17, 6 a 8. Jesus está falando: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Quem são esses homens dados a Jesus pelo Pai? O Pai os deu do mundo. Estes são filhos de Deus. Eram teus. Tu confiastes a mim, né? Eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Esses homens de Deus, esses homens que Deus confiou a Jesus, receberam a manifestação da palavra de Jesus. E através da manifestação da palavra de Jesus, né, eles têm visto a origem de Jesus, têm visto de onde ele tem vindo. Agora, eles reconhecem que Jesus provém do Pai, ele veio do Pai, foi enviado pelo Pai. Eles reconhecem que Jesus vem do próprio Deus. A vinda de Jesus é vontade de Deus sendo manifesta no meio do povo. Verso 9 e 10 diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Jesus roga, né, pede por seus discípulos. Por que Jesus roga por seus discípulos? E o argumento de Jesus aqui é porque eles são de Deus. Eles não são do mundo. Eles são de Deus. Esses são de Deus é? São filhos de Deus. Dados a Jesus, tirados do mundo. Eles não são do mundo. Há uma unidade aqui expressa nessa relação. Todas as coisas são minhas. Todas as coisas minhas são tuas. E todas as coisas tuas são minhas. Jesus reconhece que é glorificado pelas coisas que são do Pai. Engraçado isso, né? Jesus reconhece que é glorificado pelas coisas que são do Pai. Toda a glória de Jesus provém do Pai, porque Ele é uma unidade com o Pai. Através da vida dos discípulos, Jesus será glorificado. E a gente vê isso no decorrer da história. Após a morte e crucificação de Jesus, a sua morte e ressurreição, vem sobre aqueles homens o Espírito Santo, e a partir daí, eles passam a glorificar mais ainda ao Messias, a Jesus. Mas nesse momento aqui, eles já glorificam a Jesus. Porque eles são diferentes do restante do mundo que não crê em Jesus. Eles são diferentes daquela multidão que acompanha sim Jesus, mas muito interessados nos sinais que ele produz, não querendo dar muito ouvido, parece, à palavra dele. Interessado com aquilo que Jesus pode produzir de alívio, de conforto para a vida deles, a nível muito humano e carnal. E a maioria deles, a grande maioria deles, não. Na cabeça deles não caiu a ficha de quem verdadeiramente Jesus é, e não tem forças para seguir a Jesus. Mas esses homens aqui largam tudo e seguem Jesus. Há uma unidade muito viva nessa relação desses homens com Jesus. Verso 11 ao 14 vai dizer que já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, diz o texto. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Continua Jesus dizendo, mas agora eu vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. A preocupação de Jesus é pela união de seus discípulos. Ele sabia que ele estava para partir e sabia que seria um momento difícil para aqueles discípulos. E ele se preocupa agora com a unidade, que eles permaneçam nessa unidade que eles têm nesse momento, antes da crucificação, aos pés dele, ouvindo esse último ensinamento. É preocupação de Jesus que eles se mantenham nessa união. Essa união só será possível se eles forem guardados por quem? Pelo Pai, aquele mesmo que os ajuntou e os deu a Jesus, agora está ouvindo a intercessão do Filho, pedindo, guarda-os. Os momentos que se seguem serão difíceis. E da mesma forma que me perseguiram, que o mundo me perseguiu, vai perseguir eles também. Jesus tinha muito claro isso em mente. Jesus sabe da necessidade desses homens permanecerem unidos. Jesus menciona que a segurança que vem da palavra de Deus pode dar aos seus discípulos o quê? Essa unidade. Somente a palavra de Deus pode manter os discípulos de Jesus unidos. É através da palavra que Deus tem nos mantido unidos. Por que será que nos ajuntamos e temos prazer de nos ajuntar? Porque somos boa gente? Olha, se a gente olhar muito bem para o interior nosso, a gente vai ver quanto a gente é nocivo, né? Toda comunhão externa, por mais agradável que seja, ela não se mantém se não for a palavra de Deus no nosso meio. Porque é a palavra de Deus que está sempre nos podando. É a palavra de Deus que está sempre tirando aquelas arestas que dificultam os relacionamentos, não é? É a palavra de Deus que está sempre nos exortando. É a palavra de Deus que está sempre nos convencendo da necessidade de estarmos unidos, fazermos corpo, porque no corpo somos fortes, no sentido de auxílio uns aos outros. Crescermos espiritualmente, só é possível se estamos no corpo, unidos. Jesus sabia disso. Jesus tinha certeza que se aqueles homens se dispersassem e nunca mais um visse o outro, parece que todo o esforço dele seria em vão, humanamente pensando. Mas como todas as coisas estão sob o controle dele, ele é o soberano do universo, ele determinou que eles mantivessem unidos. Mas isso não tira dele o desejo de interceder pelo Pai. Pai, mantenha-os unidos na tua palavra. E essa união não é regada simplesmente a um bom churrasco, né? A uma boa conversa, a uma boa atividade social. Essa união só é possível ser mantida pela palavra de Deus. É ela que nos mantém unidos. Tudo que a gente tentar fazer de atividade para nos manter unidos, se não for da vontade de Deus, se a palavra de Deus não estiver no meio desse relacionamento, é vão. O que a gente pode fazer com nossas próprias forças é nos empurrar uns aos outros para o precipício. Só. O que nos motiva, o que nos faz permanecer como corpo de Cristo, implantados, enxertados na videira, né, é a palavra de Deus. É a seiva que vem do próprio tronco. É ela que nos dá vida, é ela que nos alimenta, é ela que nos faz resistir às geadas, né, ao calor intenso do sol. É ela que nos dá aquilo que precisamos para fazer fotossíntese, né, para produzir para o reino. É a palavra de Deus. É ela que nos mantém unidos. É uma observação bem interessante aqui que a gente pode fazer nesses versículos. Quanto ao termo usado ali, guarda-os em teu nome. E existe ali uma observação, né? Guarda-os em teu nome, que me deste. Depois, ele diz também, guardava-os em teu nome, que me deste. Esse guarda-os em teu nome que me deste, esse guardava-os em teu nome que me deste, no capítulo, no versículo 11 e no versículo 12, revela a dependência que os discípulos têm daquilo que foi revelado a eles acerca de Jesus, da vontade do Pai que eles têm já conhecimento. É isso que tem protegido eles e guardado eles do mundo. E é isso que vai proteger eles e guardar eles do mundo. O que vai manter os discípulos unidos é a palavra de Deus. Isso a gente não pode esquecer. Algo que só Deus pode fazer. É dessa unidade que Jesus está falando. Podemos chamar também de comunhão. Essa é a verdadeira comunhão. Quando nós temos unidade doutrinária. Entendemos o que é verdadeiramente sã doutrina, não invenção humana. Não é algo orquestrado pelo homem. A unidade dos discípulos de Cristo, com Cristo e, consequentemente, com o Pai, depende da permanência deles naquilo que lhes foi revelado. E foi revelado através do quê, gente? Através da palavra de Deus. Não de outra forma. A palavra de Deus revelou quem eles são, quem Jesus é, quem o Pai é. Qual a função de Jesus Cristo? No sentido de por que ele veio ao mundo? Qual a missão dele? De que forma isso nos envolve? De que forma isso interfere em nosso destino eterno? Essa era a grande missão de Jesus, ensinar a esses homens por que ele veio, de onde ele veio, por que ele veio, para que ele veio. Agora ele está se esforçando a dizer, por que eu tenho que voltar? Por que é necessário que tudo isso aconteça? E por que é necessário que, para que se concretize o meu ministério terreno, eu tenho que passar pela cruz, eu tenho que passar pela morte? Essa é a palavra de Deus que nos une. Essa é a palavra de Deus revelada àqueles discípulos de Jesus, que depois proclamariam isso pelo aquele mundo ali e chamariam para ele mais discípulos. Esses apóstolos fariam isso. No verso 15 ao 19, ele diz assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E santificar na verdade, né? Separa-os para ti na verdade. Preserva-os. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico. O que é esse santificar de Jesus? A mim mesmo. Para que eles também sejam santificados com sua própria força. É isso que o texto diz? Não. Para que eles sejam santificados na verdade. Jesus sabe que não são os seus discípulos, que são seus discípulos que podem fazer a diferença no mundo. São esses homens aqui que podem fazer a diferença no mundo. Eles têm a palavra que revela Jesus como o Messias, e essa mesma palavra glorifica o Pai. E é tão agradável que seja publicada, anunciada. Eles precisam simplesmente serem guardados do mal. O pedido de Jesus é esse, né? Não tire eles do mundo. É necessário que eles fiquem no mundo. Esse é o propósito para que eu vim, para qual eu vim. Não tire do mundo, mas guarde-os do mal. Eles precisam simplesmente serem guardados do mal. E o mal aqui é bem personalizado mesmo, gente. É do maligno. Satanás, ele vai fazer de tudo para impedir que os discípulos cumpram o seu propósito. Vai fazer de tudo para que os discípulos fracassem. E Jesus sabe muito bem disso. Toda união do mundo, toda força do mundo, e aqui personalizada no próprio mal, Satanás, vai fazer de tudo para que os planos de Deus sejam frustrados. Em vão, né, gente? Em vão, porque ele é soberano. Mas, nessa tentativa, muitos dos seus discípulos podem sair bem machucados. E muitos de seus discípulos podem dar alguns passos para trás. E muitos de seus discípulos podem realmente fracassar nessa empreitada. Por isso, Jesus, o Senhor, o nosso Senhor, intercede ao Pai pelos seus discípulos. Guarda-os do mal. Onde podemos ter segurança se não for nos braços de Jesus, né? No consolo do Pai, na força que vem da palavra dele. Por isso, Jesus pede ao Pai que os santifique na verdade. Os discípulos devem agir dessa forma. Se santificar na verdade. Quem que se santificou na verdade? O próprio Jesus se santificou na verdade, né? E eles devem agir dessa forma, eles devem imitar Jesus. Santificação é o efeito da palavra de Deus na vida do discípulo. Isso é santificação. Aquilo que a palavra de Deus produz na vida do discípulo, toda essa fortaleza que nos envolve, é porque nós somos santificados pela palavra dele. Deus se agrada em nos cuidar, nos guardar, porque damos valor à sua palavra e cremos que é dessa forma que estamos protegidos das investidas de Satanás. Jesus, quando foi tentado por Satanás, de que forma que ele resistiu a Satanás? Pela palavra. Ele resistiu pela palavra. Ele, sendo o próprio Deus encarnado, resistiu às investidas de Satanás na palavra. E Satanás não pôde suportar. De que forma nós, homens mortais, ousaríamos enfrentar as forças do mal, gente? Se não for pela palavra. O próprio Jesus enfrentou na palavra. Ele é o Verbo. O Verbo enfrentou Satanás e Satanás não resistiu. E nós temos o Verbo junto de nós. Não podemos perder de vista um detalhe nesse trecho que a gente leu. A importância que Jesus dá à palavra. Jesus repete várias vezes na palavra, a verdade. Aquilo que me deste. E eu vou... Jesus fala constantemente na palavra. Por exemplo, verso 6. Eles têm guardado a tua palavra. Os discípulos são descritos como aqueles que guardam a palavra do Pai. Verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti. E creram que tu me enviaste. É a palavra que revela Jesus. É a palavra que revela de onde ele veio. Quem o enviou. Verso 11. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Esse teu nome que me deste, como eu já falei, revela a dependência dos discípulos naquilo que já foi revelado a eles. E o que foi revelado a eles? Foi revelado em palavras. É a importância da palavra. 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo não tem nada a ver com a palavra, mas a eles, aos discípulos, foi dado a palavra de Deus. Quão importante é a palavra, né? Verso 17, ó, diz assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus insistindo na palavra. O mundo não tem nada a ver com a palavra, né? Mas os discípulos têm tudo a ver. Agora ele pede, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Santificação através da palavra. É através da palavra que Deus determinou se comunicar com a humanidade, gente. É através da palavra que Deus tem se comunicado conosco. É através da palavra que Ele tem revelado seus planos a nós, tem nos colocado no meio disso tudo. Apesar das várias formas de manifestação do próprio Deus, principalmente no Antigo Testamento, o que expressava a vontade do Pai sempre? Era a palavra, aquilo que era anunciado. Quer me conhecer? Eu sou o que sou. Aí ele começava a descrever para aqueles que o conheciam. Aquelas manifestações, toda a teofania, toda a manifestação de Deus, era mais para chamar a atenção do homem para ele. E a partir do momento que o homem era chamado a atenção a ele, ele manifestava-se com palavra. E protegia, e conduzia, e direcionava o homem. A palavra de Deus é central na vida do discípulo. Seja ele no Antigo Testamento, seja ele no Novo Testamento. E como a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida? Bonito tudo isso, mas de forma a gente pode aplicar isso na nossa vida? Eu acho que já o texto em si já é bem aplicado, né? Mas vamos lá. Jesus voltou para o Pai. Jesus intercedeu pelos seus discípulos antes de voltar para o Pai. Voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo e ele é o nosso auxiliador. Isso é fato. Isso é fato. Isso é história. Isso está registrado. Isso temos experimentado. Aqueles que são filhos de Deus. Jesus deseja que a mesma alegria que ele tem na comunhão com o Pai, os discípulos também tenham na comunhão com ele. Ele quer compartilhar dessa alegria, desse gozo espiritual conosco, os seus discípulos. Jesus deixa claro que isso acontecerá pela palavra. É a palavra de Deus que tem esse poder de produzir em nós paz, como já vimos no texto anteriormente, no outro capítulo, gozo da vinda da parte de Deus, alegria. É a palavra que nos faz ser bem-aventurados, felizes. A palavra é a verdade, é o ensino de Jesus. É a sã doutrina que precisamos conhecer. Por isso, a necessidade, sim, irmãos, de perseverar na busca da sã doutrina, de não abrir mão da palavra pura de Deus na nossa vida, porque só ela que pode nos alimentar. Qualquer coisa que passe disso é vão, não constrói nada na nossa vida. É sã doutrina. A vida do discípulo não é tão fácil, né? A vida do discípulo é a vida daquele que vai lá e escava todo dia, procura, vasculha na palavra de Deus alguma coisa para ele. E a boa notícia é que aqueles que buscam, Deus dá graciosamente. Só que a gente tem muitas vezes que romper com aquela inércia de não querer, né? A inércia que é difícil de ser quebrada, né? Aquela praga cultural de preferir outra coisa a não ser a leitura, né? E a nossa sociedade é isso, é assim. Nós somos ensinados a coisas mais práticas, né? Eu tenho visto como, abrindo parênteses, né? Eu tenho visto como a conspiração do mundo é algo meio sutil, assim, né? Me diga, pergunte para qualquer um, eu vou tomar... vou pedir licença para tomar o exemplo dos jovens, né? Mas isso é aplicado a todos, tá? Como é fácil ficar 2 horas fazendo qualquer participando de qualquer entretenimento, né? A televisão, gente, jogos de computador, é uma coisa que atrai muita atenção. Quem está por trás de tudo aquilo ali são os melhores, gente. Eles são bons. São bons, são os melhores que estão ali para fazer que você perca tempo fazendo aquilo ali. Eles são os melhores. E competir com um livro aberto, para eles é fácil. Por que eu estou falando isso, gente? Eu tenho percebido quanto é agradável para a carne, pensando assim, ficar 2 horas na frente da televisão. E quanto é difícil para a carne ficar 30 minutos lendo a Bíblia. Aí a gente pode entrar um pouco mais na parte técnica e ver que os atrativos ali, a quantidade de informação, o chamariz ali visual, sonoro, gente, aquilo ali prende mesmo e anima e bota a nossa adrenalina lá em cima. Agora compara isso com a monotonia, né? De sentar numa cadeira, abrir a palavra e ficar ali. Ouvindo o quê? Nada. Vendo o quê? Letras num papel. Mas e se ouvir nada, gente, na verdade, é ouvir a palavra de Deus. é ouvir Deus falando no seu ouvido. Esse não ver nada é contemplar a face do Altíssimo, gente. Nada contra a TV, nada contra jogos, não. Eu só queria chocar mesmo, para ver o quanto essa briga é feroz, e quanto essa briga tem tirado de nós o prazer de contemplar a face do Altíssimo. E com isso nos proteger das investidas de Satanás. Não vou dizer que a gente vai ler, passar 24 horas lendo a Bíblia. Não, não é isso. Seria até impossível, né? Acho que 2 dias talvez a gente resistiria, mas depois a gente desmaiaria, porque a gente precisa pelo menos dormir, né? Mas eu quero dizer com isso que a gente precisa valorizar mais a Bíblia. Porque é ela, gente. É a palavra de Deus que Jesus está mencionando. Quando Jesus intercede pelos seus discípulos, ele dá ênfase. E como ele enfatiza aqui a palavra de Deus, a necessidade da palavra de Deus no meio do povo, para que eles sejam felizes, para que eles tenham unidade, união, comunhão, para que eles façam a diferença nesse mundo para o qual ele está enviando seus discípulos, para que eles se protejam das investidas de Satanás. A luta, gente, a perseguição, eu já perdi essa percepção de que a perseguição, ela é velada, é sutil, ela está escancarada em todos os meios de comunicação, em toda forma de entretenimento, só não vê quem não quer. A perseguição pela palavra de Deus, ela é forte. Satanás sabe muito bem, e aqui, ele sabe muito bem o que vai fazer diferença na vida do discípulo. E ele vai usar as suas armas, usar a sua força, usar a sua capacidade de influenciar da maneira que ele puder, para tirar a palavra de Deus da vida do discípulo de Jesus. Porque ele sabe que, tirando a palavra de Deus da vida do discípulo de Jesus, ele vai estar tirando o seu alimento. E quando a gente para de se alimentar, a gente fica fraco, inanição certa, e a morte bem próxima. É nela que somos santificados. Os discípulos não podem viver com outra experiência, buscando outras experiências a não ser essa, a experiência com Cristo, através da palavra, a não ser a experiência de conhecer o Senhor através da sua palavra. É nela que somos santificados, é por ela que Jesus se santificou. É por nossa santificação que Jesus se santificou, se separou para o ministério da cruz, destinado a ele. Os discípulos, esses discípulos aí, que estão ouvindo Jesus, por quem Jesus orou, no futuro eles vêm para nos dar o quê, gente? A base da nossa fé. Engraçado, né? Perceberam isso? Aqueles homens por quem Jesus está intercedendo, naquele momento, os seus discípulos, no futuro bem próximo, eles vão dar a base da nossa fé. Foi através desses discípulos que boa parte do Novo Testamento foi escrito, gente. Essa carta, por exemplo, João estava ali ouvindo aquilo tudo. Através deles surgiu aquilo que nós chamamos hoje de fundamento apostólico. Fundamento que os apóstolos botaram para que a igreja pisasse o pé em cima e caminhasse em cima daquele fundamento. O que fugir disso não é doutrina pura. Podemos dizer que o fundamento apostólico é fruto da intercessão de Jesus por aqueles discípulos junto ao Pai. Quem somos nós para desprezar o fundamento apostólico, aquilo que nos dá vida? Hoje temos a palavra de Deus em nossas mãos porque esta é a vontade de Deus. Deus também não quer que a gente se isole do mundo. E Deus também quer nos proteger do mal, gente. Mas de que forma que ele vai fazer isso? Através da sua palavra. É a palavra. Por isso temos a palavra dele nas nossas mãos. É através dela que somos santificados. É com essa arma que lutamos contra as investidas das trevas. Constantemente. As trevas estão investindo pesado contra nós. E é com essa arma que vamos lutar. Qualquer outra arma que não seja a palavra de Deus, ela não tem efeito.
Somente santificados por ela, temos unidade. Unidade com o Filho. Somos filhos adotivos de Deus. Irmãos do Verbo encarnado. Temos muita afinidade com essa palavra, gente. Somente assim temos o gozo do Senhor. Já que somos filhos do Senhor. Através da palavra. Somente aos filhos foi revelada a palavra de Deus. Nós temos esse privilégio de saber a vontade de Deus, clamar a Ele por força para cumprir a sua vontade e cumprir a vontade glorificando a Ele e produzindo para o reino. Esse é o teor de todo esse ensinamento aqui. Finalmente, somos enviados ao mundo para oferecer aos homens a paz que o mundo não pode dar. Porque a paz que o mundo não pode dar e que os discípulos têm vem da palavra. E nós temos a palavra. E a palavra é a verdade. Produzimos paz com a palavra. Jesus deixa bem claro, né? Nós não somos chamados para produzir paz entre os homens. Estranho isso, né? Revolucionário. Acima da comunhão entre os homens está a comunhão com Deus. Se essa comunhão com Deus fizer divisão até mesmo na família, como o próprio Jesus diz, optem pela comunhão com Deus. Pai vai desprezar filho, mãe vai desprezar filha. Mas como, então, que nós vamos produzir paz? Os discípulos de Jesus são chamados a produzir paz entre os homens e Deus. Porque a paz entre os homens e Deus só é possível com o quê? Com a palavra. A palavra que os discípulos têm. Somente assim somos bem-aventurados. Se usarmos a palavra, meditarmos nela, termos prazer em estar meditando nela. Mateus 5:9, não precisa abrir não, diz assim, ó, bem-aventurados pacificadores, aqueles que produzem paz, e essa paz é essa paz que eu falei, entre os homens e Deus. Pacificador. Quem que é o grande inimigo do homem pecador? Satanás não é, né? É o próprio Deus. Deus, no dia do juízo, vai ser aquele que dará o destino eterno ao pecador, como também ao filho. Ao pecador que eu digo, não arrependido. O inimigo de Deus. Aquele que não quer relacionamento com Deus. Deus, nesse sentido, é o grande inimigo da humanidade, que é inimiga dele. E ele, reagindo a essa inimizade, dará o destino eterno para os seus inimigos, por escolha dos inimigos que decidiram se rebelar contra Deus. E nós temos na mão essa arma poderosíssima, que é a palavra de Deus. E somos chamados para ir ao mundo anunciar. Pensa numa metralhadora, gente. Eu já tive vontade de usar uma metralhadora, não para matar pessoas, mas queria saber a potência que é, né? Aquele negócio deve ser um negócio bem, né? Chega a tremer, né? Imagine que os projéteis que saem dessa metralhadora espiritual que tu tens nas mãos é a palavra de Deus. E onde ela passa, irmão? Onde ela passa, para onde ela está apontada, não há quem resista. Não há quem não veja que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios foram obrigados a declarar que Jesus era o Filho de Deus. O inimigo de Deus, cuidando de Jesus ali naquela cruz, protegendo para que ele não fosse tirado da cruz, não resistiu a essa afirmação. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E nós temos essa metralhadora na mão chamada Bíblia, palavra de Deus, para despejar projéteis aí nesse mundo. E esses projéteis vão alcançar aqueles filhos de Deus que precisam ouvir. Mas preferimos fazer outra coisa do que empunhar essa metralhadora muitas vezes. Somos bem-aventurados, somos pacificadores. Nesse sentido, somos aqueles que podem, com essa arma letal, mas é uma arma que não tira da não coloca da vida para a morte, mas da morte para a vida. Engraçado, né? Essa metralhadora espiritual, ela não produz morte, ela produz vida. E essa vida passa pela pacificação da humanidade diante de Deus. Somos pacificadores. E como os pacificadores que somos, nós somos chamados de quê? Filhos de Deus. Só os filhos de Deus podem produzir a paz diante de Deus. Somos chamados como diria o apóstolo Pedro aqui, aspergir o sangue de Cristo sobre as pessoas, jogar o sangue de Cristo. A metralhadora é muito forte essa visão? Então pense no sangue de Cristo nas suas mãos. Você tem acesso a esse sangue foi derramado sobre você, está inundado de sangue de Cristo. E eles estão entre os seus dedos. Mas eles não estão entre os seus dedos simplesmente porque é bonitinho ficar entre os seus dedos. O sangue de Cristo está entre os seus dedos, as suas mãos, está inundando o seu corpo, para você fazer assim, ó, aspergir o sangue de Cristo sobre outras pessoas. E como é que você vai aspergir o sangue de Cristo sobre outras pessoas? 1 Pedro fala no início ali, acho que o verso 5. Palavra de Deus saindo da nossa boca. Somente assim somos bem-aventurados, irmãos. Quando o nosso prazer está na palavra de Deus, essa mesma palavra que Deus, que Jesus tanto usou na sua intercessão por nós, intercedendo por nós, para que tenhamos vida nesse mundo que nos tenta matar. Que Deus nos ajude a ter prazer na sua palavra, meditar na sua palavra, porque é ela que faz a diferença em nós. Que Deus nos dê graça, sabedoria, para usar o nosso tempo de maneira proveitosa, remir o tempo, aproveitar da melhor maneira possível. E aproveitar da melhor maneira possível é meditando na palavra de Deus, em tudo que a gente for fazer, agir. Tem uma pregação que me tocou muito ultimamente, várias têm me tocado, mas é, se não me engano, a última do ano, o Valdir falou. E principalmente quando ele enfatiza que estamos fazendo, em resumo, né? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Nossas férias estão sendo bem aproveitadas. Olha, gente, aquilo entrou no meu coração. Qual a melhor forma de aproveitar o tempo para o descanso? É meditar no descanso do Senhor. Só isso. Né? Eu acho que momentos de lazer, de diversão, claro, tudo isso é válido, é proveitoso, é muito bom, principalmente para a família, para a comunhão dos irmãos. Mas que seja super regado pela palavra de Deus. E como regar momentos desses com a palavra de Deus? Se a palavra de Deus fizer parte da tua vida, não adianta ler um versículo bíblico antes do encontro com o irmão, que aquilo não vai produzir nada no teu coração. Né? Que Deus nos ajude nessa luta. Não é à toa que Jesus intercedeu pelo Pai, por nós. A luta é difícil, mas nós estamos do lado vencedor. Amém? Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade. A verdade que nos liberta, a verdade que mostra quem nós somos, quem Tu és, qual a nossa relação, o que nos aproximará de Ti, Senhor, de que forma somos aproximados de Ti, de que forma que Tu queres, ó Pai, que nos portemos, ó Pai, nesse mundo que guerria contra nós, Pai, contra a Tua palavra, esse mundo que em convulsão espera o destino eterno, o destino de derrota para eles, para o mundo, para Satanás, para as forças do mal. Mas um mundo que sabe que pode fazer muito estrago no teu povo, ainda nesse tempo que lhes resta de acesso a nós como teus filhos, ó Pai. Por isso que a nossa alegria está na esperança do teu retorno, Senhor. Louvamos a Ti porque Tu falaste e declarasse, Senhor, que voltarás e nos levará para Ti, para que estarmos no Teu lado, junto contigo, junto do Pai. Aguardamos esse momento, Senhor, para que as aflições do dia a dia, a dor, toda produzida pelo pecado em nós, não mais nos alcance, Senhor. As investidas do mal não mais nos alcance, mas que venhamos a estar no reino de Deus definitivamente instaurado, Senhor. Louvamos a Ti porque, apesar de ainda sofrermos a atuação do maligno nesse mundo, toda a força do mal que nos seduz, Tu és que intercede por nós junto ao Pai. E através da Tua intercessão, temos força como esses apóstolos tiveram, Senhor, e produziram tanto para o Teu reino, Senhor. E nós, como fruto dessa produção desses homens, Pai, queremos valorizar também essas armas, essa arma que Tu tem nos dado, que é a Tua palavra, Senhor. Que, além de arma, é proteção, Senhor, para nós. Louvamos a Ti, porque tudo isso faz parte dos Teus planos, Senhor. Mas não queremos que isso seja só para o nosso benefício, Senhor. Não queremos ser egoístas nesse ponto. Mas queremos usar a Tua palavra, Senhor, para chamar aqueles que estão ainda perdidos no mundo, Senhor, sem saber para onde ir, sem saber quem são, de onde vieram, para onde vão, Senhor. A Tua palavra é a verdade e é só a Tua palavra que pode libertar essas pessoas. Usa-nos, Senhor. Nos dê a sabedoria de usar, Pai, a Tua palavra, assim como Tu desejas, Pai, para que Teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém.